Muito bem, nós temos mais alguns minutos aí, e eu queria usar esses minutos para falar para vocês sobre a jornada da vida. O que é essa jornada da vida? Não é? Ela busca mostrar para nós ali que nós podemos ser protagonistas, podemos ser os intérpretes, podemos ser os personagens de uma história que começa com a sua salvação e termina na eternidade, na glória do Senhor. Então, nessa jornada da vida, a gente tem vários requisitos aí para se dar bem nessa jornada. E cada um desses requisitos aí justificaria uma pregação. Então, eu vou falar en passant sobre cada um, para que você possa conhecer aí a importância de você observar alguns aspectos aí na sua vida. O primeiro, combustível da jornada, qual é? É a fé. Quando nós vamos viajar de carro, quando a gente vai fazer uma viagem, você não passa num posto e enche o tanque? Para fazer essa jornada da vida, o seu tanque é enchido com fé. Nós precisamos e sabemos que a fé é a certeza dessas coisas que nós não vemos. Não é? Geralmente as pessoas querem andar por vista e não por fé. Querem ver para crer, ao invés de crer para ver. Mas Jesus falou conosco, não é? Que nós deveríamos e poderíamos contar com ele nessa jornada. E ele falou, eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida. Ele fala ali, isso ali, na grande comissão. Então, fé, aumente o seu medidor e o seu tanque de fé. Segunda etapa, nós precisamos planejar a viagem. Essa não é uma viagem que a gente faz por acaso, deixando simplesmente a gravidade e as coisas acontecerem. Provérbios 16, 3 fala, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, consulte Deus nas coisas que você vai fazer. Consulte e você vai experimentar uma vida abundante aqui nessa terra e uma eternidade garantida por Deus. Terceiro, cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. O dia que eu li isso pela primeira vez na minha vida, eu quase caí de costas. Porque Hebreus 10, 26 fala para nós assim, ó, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é muito forte, gente. Em algumas Bíblias aparece aí o pecado repetitivo. É a pessoa que peca, e incide no mesmo pecado. Olha o que a Bíblia está falando para nós. Então, cuidado com o pecado. Nós vamos fazer um pequeno quebra-gelo aqui, o culto pode ter um quebra-gelo também, não é? Eu separei um filmezinho que fala sobre pecado, muito interessante, e eu queria que você assistisse aí.
Conheça o senhor cara legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal.
Bem, eu tento fazer o que é certo.
Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila.
Ah, que isso?
Então, senhor cara legal, você tem guardado os 10 mandamentos?
Claro!
Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é?
Ah, ok.
Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor cara legal, você já mentiu alguma vez?
Já. Quem nunca mentiu?
Como se chama alguém que mente?
Um mentiroso?
Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez?
Nunca.
Mas você acabou de dizer que é mentiroso.
Bem, eu roubei uns doces quando era criança.
É, e como chamamos alguém que rouba?
Ladrão.
Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás.
Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher.
Oi, bonitão.
Uau, que gata!
Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração.
Certo.
Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar?
Oh, meu!
Isso, seu cara legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos.
Tudo bem, eu não sou perfeito.
Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem.
Isso seria vergonhoso.
Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração.
Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo.
Sim, é verdade. Mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos... você terá quebrado a lei de Deus 127 mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Mas Deus vai me perdoar, certo?
Bem, vamos tentar isso no tribunal.
Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar?
Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria:
a justiça exige que você pague por seus crimes.
Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade.
Bem, então como alguém pode entrar no céu?
Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.
O que não pode faltar na bagagem? Você não pode deixar nessa bagagem seus sonhos, seus bons relacionamentos, seu vínculo com o céu e o sobrenatural de Deus, e o reconhecimento da soberania de Deus. Isso não pode faltar na sua bagagem. O que você deve fazer para aliviar a bagagem? Então, a gente sabe que quer fazer uma mala para uma viagem, não é? Os homens vão mais de leve, as mulheres, tem algumas que levam meia dúzia de sapato para ficar 2 dias, não é? E enche de shampoo, de creme, E você não acredita daquele malão que você chega lá no aeroporto? Agora estão cobrando, hein? Agora estão cobrando. Não adianta chegar com essa malona lá, não. Então, nós precisamos aliviar a nossa bagagem. Hebreus 12, 1, 2 fala, olha, portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono. O autor, Max Lucado, ele define muito bem para nós o que são pesos e que travam e atrasam a nossa caminhada. Ele fala assim, olha, provavelmente você o fez esta manhã. Em algum lugar, entre o primeiro passo ao sair da cama e o último ao sair pela porta, você agarrou alguma bagagem. Você caminhou até a esteira giratória e a pegou. A esteira não é aquela do aeroporto, é a da mente. E as malas que agarramos não são feitas de couro, são feitas de encargos. A valise da culpa, o baú do descontamento, a mochila de ansiedade e a sacola da aflição. Acrescente uma pasta de perfeccionismo, uma mala postal noturna de solidão e uma saca de medo. Não admira que estejamos tão cansados ao final do dia. Para onde nos voltamos para obter ajuda? Muito bem, aliviamos a nossa bagagem e saibamos que vamos encontrar montanhas e vales. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Letty Coleman tem um livro chamado Mananciais do Deserto, e ele fala para a gente, olha, não só planícies, não só declives. Se a sua vida fosse sempre a mesma, ficaríamos oprimidos com a sua monotonia. Nós precisamos de montanhas e vales. Os montes recolhem as chuvas para centenas de vales frutíferos. Assim acontece conosco também. É o monte da dificuldade que nos eleva ao trono da graça e nos traz de volta com chuvas de bênçãos. Os montes, esses montes ásperos da vida, diante dos quais nos espantamos e contra os quais às vezes murmuramos, eles nos trazem água. Sim, os montes de Deus são para o seu povo uma proteção contra o inimigo. Então, amados, vamos encontrar montanhas, vamos encontrar vales. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que escalar essas montanhas, nós temos que ultrapassar estes vales. E aí, nós vamos chegando aí, sucesso da jornada. Quem não quer ter sucesso nessa jornada? E a palavra de Deus, em Apocalipse 18, se você tem aí sua Bíblia, abra, vale a pena você ouvir, Apocalipse 18, de 11 a 13, fala para nós sobre a queda da Babilônia. E fala assim, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, cedo, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carruagens. E termina falando, e corpos e almas de seres humanos. Quais eram os valores? Quais são os valores que o mundo dá hoje? O mundo dá valor para o ouro, para a prata, para as pedras preciosas e, em último lugar, para os seres humanos. Essa é a nossa sociedade, esse é o mundo que nós vivemos. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E Apocalipse 21 fala para nós. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. O que é que vai acontecer? Lá na eternidade, lá na glória, nós vamos inverter os papéis. O ouro que é disputado aqui hoje vai ser colocado no chão. Nós vamos pisar nesse ouro. E o que é que vai valer? Vão valer as vidas humanas, vão valer as pessoas. O valor agora é o homem. E aí? Vamos chegar no fim da jornada, não é? E lá, nesse fim da jornada, o que é que vai acontecer? Você está vendo aquilo ali? Aquilo ali está representando para nós Apocalipse 7, 9. Uma multidão que ninguém podia contar. E a palavra de Deus fala para nós, olha, vem uma pergunta, quem que são esses? E a palavra fala assim, são os que passaram pela grande tribulação e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é que vai acontecer com eles? E a palavra diz, olha, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais o calor abrasador do sol vai incomodar. E termina de uma forma maravilhosa que diz, e o próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Isso não é o fim, amados, isso é o princípio da eternidade. Isso é o que está te aguardando, está me aguardando. Agora, eu fico muito feliz, você sabe por quê? Porque eu chego aqui, está lá, esse carequinho aqui, sabe quem que é? Sou eu. Eu estou ali. Ali do meu lado, sabe quem que está? Está a minha esposa. Do outro lado estão minhas filhas, estão meu genro, estão minha irmã, estão meu cunhado. E eu queria te perguntar, você consegue enxergar essas pessoas ali também? Eu sei que você está se vendo ali. Mas essas pessoas, você consegue enxergá-las ali também? Ou será que você vai ficar sozinho lá? E eu vou te contar que vai ser muito frustrante se você chegar lá, olhar para o lado. Cadê o meu pai? Cadê a minha mãe? Cadê meu irmão? Cadê meu amigo? Aonde eles estão? E aí eu quero te contar que nessa jornada nós não podemos chegar sozinhos. Não vai ter graça chegar sozinho. Nós temos que levar essas pessoas conosco. Nós temos que fazer com que essas pessoas também possam fazer como muitas aqui fizeram hoje, tomaram a decisão e aceitaram Jesus como seu Salvador. Jesus está te colocando as ferramentas, Jesus está te colocando capacitação, Jesus está tocando seu coração para você continuar essa obra. Então, quando aqui na Batista Central a gente lança um programa de casas de paz, a gente lança porque queremos ganhar vidas. Quando a gente fala, ó, semana que vem é dia do amigo, é para você levar o seu amigo lá na sua cela. É para ele ter essa oportunidade de alcançar a salvação através de Jesus. Eu queria que, para terminar, você abrisse sua Bíblia em Atos 29. Atos 29. Abra sua Bíblia. Quem achou, fala aleluia. Aleluia. Atos 29. Não é? Mas eu vou te dar uma ajuda aí. Eu vou começar a ler do Atos 28. Finalzinho da palavra de Deus ali, livro de Atos, que é um livro de movimento, que é um livro que nos dá a ideia de que, ó, as coisas não param, as coisas continuam, são dinâmicas. E aí fala assim: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. E aí fecha. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Atos 29, meu amado, essa foto que você está vendo ali, essa foto onde você vai encontrar sua família toda na eternidade. Esse é o Atos 29. E aí eu queria te contar aqui, Atos 29, essa história é você quem escreve. Na minha Bíblia tem aqui, na minha Bíblia fala aqui assim, ó, Atos 29, que uma pessoa chamada Wagner conheceu Jesus, começou a falar de Jesus para as outras pessoas, foi muito usada pelo Espírito Santo para que vidas e mais vidas alcançassem a eternidade, a glória do Senhor. Na minha Bíblia está escrito isso. Pode não estar na Bíblia, mas está no meu coração. No meu coração tem Atos 29. E eu queria agora, não é, te contar isso. Você pode fazer diferença na vida eterna de uma pessoa. É por isso que nós trabalhamos com célula, gente. É por isso que nós trabalhamos com casa de paz. É por isso que nós fazemos dia do amigo, para te dar a oportunidade de você alcançar toda a sua família para Jesus. É por isso. Nós não estamos pensando aqui em crescimento, nós não estamos pensando em dízimo, nós não estamos pensando em glória de homens. Nós estamos pensando em glorificar a Deus, dando muito e muito fruto. É para isso que nós trabalhamos. É para isso que eu quero sensibilizar o seu coração, para que você não descanse, enquanto as pessoas que Deus colocar do seu lado possam também ser alcançadas para o seu reino. Nós vamos terminar, então. E agora eu vou fazer um apelo para você que é crente. E esse apelo é o seguinte: você tem alguma pessoa para apresentar a Deus, para que ela possa também tomar uma decisão, ser salva, e principalmente você ser usado para que isso possa acontecer? Atos 2, 42, 47 fala como viviam os convertidos. Falam que eles viviam na oração, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, no templo, perseverando nas orações. E o versículo 47 fala o seguinte: dia a dia, o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. Então, está aqui o altar do Senhor. Você quer apresentar alguém para o Senhor, para que ele te unja, para que ele te fortaleça, para que ele te dê os caminhos, para que você possa pregar o evangelho para essa pessoa, para que você possa fazer com que essa pessoa tome a decisão mais importante da vida dela. Você quer apresentar alguém? Você tem alguém para apresentar? Então, está aqui voltado o Senhor, quero te convidar para vir aqui. Apresente, peça para Deus: Senhor, eu quero ser usado. Eu quero alcançar tal e tal pessoa. Não me deixe no imobilismo, Senhor. Não me deixe, Pai, parado. Ô, senhor, eu quero estar na sua eternidade. Eu quero estar nesse Apocalipse 7:9 lá, nessa multidão que ninguém pode contar. Eu quero estar nesse dia, pai. Mas eu não quero estar sozinho, não. Por isso eu vim aqui te pedir, te entregar vidas, para que o senhor possa me dar as estratégias, para que o senhor possa falar direto ao meu coração, me dar poder e autoridade, para que eu possa falar em seu santo nome para essas pessoas. Nós queremos ganhar vidas para Jesus. Nós queremos que nenhum se perca, é o grande sonho de Deus, nenhum se perca. Então, para isso, nós estamos aqui reunidos. Nós, Batista Central, queremos multiplicar, queremos crescer, queremos ganhar vidas para Jesus, para que nenhum se perca. Isso é o que está no nosso coração, isso vem direto do coração de Deus. Por isso eu quero que você tenha esse momento aqui. Apresente seu pai, apresente sua mãe, apresente seus amigos, seus vizinhos, seu colega de trabalho, e peça: Deus, me capacita, Deus, me dê estratégias, Deus, eu quero contribuir para que a expansão do reino de Deus seja realizada, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de ter estado aqui essa noite. Queremos te agradecer por tantas e tantas vidas que estão sendo colocadas aqui no seu altar. E nós queremos te pedir, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas, Pai. Usa-nos, Pai. Usa-nos. Faz com que nós possamos sair do imobilismo dessas cadeiras. Faça com que nós possamos, Pai, dinamizar as nossas células. Faça com que nós possamos estar convidando vidas e mais vidas, pessoas e mais pessoas para participarem. Faça com que nós, Pai, possamos, no seu santo nome, praticar esse Atos 29, que não está na Bíblia, Senhor, mas está no nosso coração. Nós não queremos que nenhum se perca. Por isso eu te peço, derrama unção, derrama capacitação, derrama poder e autoridade sobre cada líder, sobre cada pessoa que está aqui, para que, em nome de Jesus, Pai, uma grande colheita seja realizada. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos finalizar ouvindo aí mais uma bela canção aí. Deus abençoe, bom retorno para suas casas.
Alegre estou, alegre estou.